Como Deus é, eu não tinha combinado nada com a Cléo, dela falar de ser usada. E hoje eu quero falar sobre algo que me tocou muito o coração. O pastor Fernando tinha dado uma direção de uma palavra, eu não sabia o que pregar, ele deu uma direção para todos nós. E o Espírito Santo começou a me tocar em algo. E eu fui buscar algo, o pastor Wilson, sempre muito usado para pregar algo para nós. E ele havia pregado para a gente numa capacitação há muito tempo atrás. E eu estava procurando, mas eu estava procurando outra capacitação. Mas aí, nos meus arquivos, eu achei essa e comecei a ouvir. Eu falei, rapaz, isso aqui que eu vou pregar. Óbvio, ele pregou só para discipuladores. Mas eu falei assim, não, tem muito aqui que dá para pregar para a nossa igreja, que vai abençoar muito. Amém? Amém. Então, os créditos para quem honra, quem tem honra. Mas eu quero primeiro pedir que você feche seus olhos onde você está, fazer uma oração. Papai do céu, nessa noite nós queremos te dar graças, te dar honra, todo louvor ao Senhor, porque o Senhor é um Deus de graça, um Deus de vida, um Deus de amor. E por isso, Senhor, nessa noite, vem trazendo, Deus, da tua revelação, revelação da tua palavra, que é viva, que é eficaz, que é mais cortante que uma espada que separa a nossa alma do nosso espírito. Por isso, nessa noite, Senhor, vem trazendo a nós revelação. E que essa palavra, Senhor, marque o coração de cada um deles, em o nome do Senhor Jesus Cristo. Abra a sua boca e diga assim, Papai do céu, nessa noite, eu abro o meu coração para receber a palavra com vida, com graça e com revelação. Porque eu não sairei o mesmo da forma que eu entrei. Aleluia. Amém. Irmãos, abra sua Bíblia em 1 Pedro, capítulo 2, versículo 9. 1 Pedro, capítulo 2, versículo 9.
Pastor, por que o senhor não põe a Bíblia, a palavra, no telão?
É simples, é para você abrir a sua Bíblia. A palavra de Deus é tudo, nós somos o povo do livro. Fala assim, nós somos o povo do livro. Quem não lê o livro, não sabe o que é. Amém. 1 Pedro, capítulo 2, versículo 9. A palavra do Senhor diz assim, vós, porém, sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamardes as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Vós sim, que antes não erais povo, mas agora sois povo de Deus. Fala assim, eu sou povo de Deus. Continuo. Que não tinhais alcançado misericórdia, mas agora alcançastes misericórdia. Fala assim, eu alcancei a misericórdia do Senhor. Mas olha só, no versículo 9, ele diz que nós somos raça eleita, povo de propriedade exclusiva de Deus, sacerdócio real. Para quê? Para proclamar, fala assim, proclamar as virtudes do Senhor Jesus Cristo. Então Deus nos separou por um motivo, só por um motivo, é para proclamar as virtudes do Senhor Jesus Cristo, é para proclamar o Evangelho, fala o Evangelho. Agora, abra sua Bíblia em Mateus capítulo 28, versículo 18, para confirmar isso que a gente está falando. Mateus capítulo 28, versículo 18. Jesus, aproximando-se, falou-lhes, dizendo: toda autoridade me foi dada no céu e na terra. Ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. E eis que estou convosco todos os dias, até a consumação do século. Agora abra sua Bíblia em Marcos, capítulo 16, versículo 15. Marcos, capítulo 16, versículo 15. e disse-lhes: ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo, quem porém não crer será condenado. Estes sinais hão de acompanhar aqueles que creem. Em meu nome expelirão demônios, falarão novas línguas, pegarão em serpentes, e se alguma coisa mortífera beberem, não lhes fará mal. Se impuserem as mãos sobre os enfermos, eles ficarão curados. Então você percebe que Jesus, ele deu uma grande comissão. Fala, uma grande comissão. Não é uma grande opção. Ele não falou para você assim, para mim: olha, se vocês quiserem, vocês preguem. Se vocês quiserem, vocês façam discípulos. Se vocês quiserem, vocês ensinem. Se vocês quiserem, vocês curem. Ele falou: ide e pregai o evangelho a toda criatura. Ide e fazei discípulos. Então, Jesus mandou nós pregarmos o evangelho e fazermos discípulos. Quantos estão me acompanhando? Pregarmos o evangelho e fazermos discípulos. Ele não perguntou para a gente se a gente quer fazer isso. Ele falou: vão lá e façam isso. Então isso é uma ordenança. Fala, ordenança. Ordem é diferente de opção. Opção é o seguinte, ó: se você quiser, você faz, se não, tudo bem. Isso é uma opção. Ordem não. Ordem é o seguinte, ó: eu comprei vocês do inferno, mas agora eu estou falando para vocês fazerem isso, porque isso vai fazer muito bem. É isso que Jesus está falando. Então você percebe que o evangelho todo é o evangelho para nós levarmos toda a Bíblia é uma história de amor que é para que nós sejamos iguais a Cristo, para que nós façamos as mesmas obras de Cristo. Cristo curava os enfermos, Cristo levava a palavra de Deus, Cristo levava a vida para outras pessoas, e nós temos que levar vida para outras pessoas. Quando eu não estou levando vida, quando eu não estou levando graça, eu estou levando condenação, eu não estou fazendo a obra de Jesus, eu estou fazendo a obra do inferno. Quantos estão me acompanhando? Ainda que seja em nome de... Muitas pessoas estão fazendo obra do inferno em nome de Jesus, porque elas estão levando condenação para outras pessoas. Condenador é o diabo. Satanás, em hebraico, significa Hatzatan, ou acusador. Então, toda vez que você está acusando alguém, você está no mesmo papel do diabo, ainda que você vá em nome de Jesus. Os irmãos estão me acompanhando isso? Porque você não está levando vida, você não está levando graça. É como eu sempre digo: igreja é hospital, não é tribunal. O nosso papel é o quê? É sarar os doentes, não ficar colocando o dedo na ferida dos doentes. Infelizmente, tem muitas igrejas que fazem isso. Eu mesmo já fiz muito isso, há muito tempo atrás, e eu me arrependi. Eu falei: Senhor, que eu não seja mais aquele que põe o dedo na ferida, mas aquele que passa mertiolate, mais modernoso agora. Porque o mertiolate antigo, a gente sabia que alguma coisa estava acontecendo. O mertiolate novo, você não sabe nada. Quantos estão me acompanhando? Mas que a gente seja, nós sejamos aqueles que levam a graça, levam o favor de Deus para outras pessoas. Que quando as pessoas olharem para nós, elas nos vejam como aqueles que vão tratar a ferida e não vão maltratar o ferido. Amém, irmãos? Então, em cima disso, nós temos uma responsabilidade. E qual é essa nossa responsabilidade? A nossa responsabilidade, como está no título hoje, responsáveis pelo fogo. E eu vou explicar para você. O sacerdote é aquele que representa Deus diante do povo e representa o povo diante de Deus. É aquele que faz, que está entre Deus e as pessoas, e está entre as pessoas e Deus. E quando foi estabelecido o sacerdócio? Na época foi estabelecido através da tribo de Levi. Foi estabelecido que aquela tribo, ela não ia ter bens nenhum. A única coisa que eles teriam era a presença de Deus. Fala assim: a presença de Deus. Isso era a herança deles. Era cuidar das coisas de Deus. E foi estabelecido que essa equipe, que essa tribo ia cuidar de tudo que era de Deus. E as outras tribos iriam cuidar deles. iriam bancar eles através dos seus dízimos, das suas ofertas. Amém, irmãos? Foi isso que foi estabelecido por Deus. E qual que era o papel do sacerdote? Então vamos começar você entendendo quando foi feito o tabernáculo de Moisés, foi feito ali, montado o tabernáculo, tinha alguns móveis lá. O primeiro móvel, na hora que você entrava o tabernáculo era dividido em três partes, fala, três partes. Primeiro vinha o, que era descoberto, o átrio, fala, átrio. Depois vinha o santo lugar, o santo lugar já era coberto. E depois vinha o santo dos santos, amém? Então, aqui no átrio, o que nós tínhamos no átrio? Nós tínhamos o quê? O altar do holocausto, fala, o altar do holocausto. O altar do sacrifício. O que, que o sacerdote fazia? O sacerdote vinha, ele olhava para ver se aquilo que estava sendo sacrificado não tinha defeito. Ou seja, ele julgava, fala, ele julgava. Aí, não tendo defeito, o que, que era, acontecia? A pessoa colocava a mão em cima da cabeça do animal, seja se fosse um bezerro, seja se fosse uma rolinha, uma pombinha, colocava a mão. E ali naquele momento era sacrificado, ou seja, era passado o pecado daquela pessoa para o animal, e era sacrificado. E depois que era sacrificado, eles cortavam o animal e colocavam ele para ser queimado, fala, ser queimado, que era no altar do sacrifício, onde era queimado. Então o papel do sacerdote era ficar colocando lenha ali, fogo, para que não se apagasse aquele fogo, quando estão me acompanhando, para ter sempre o fogo ali para queimar os sacrifícios. Depois, como ele estava sujo, o que acontecia? Tinha qual que era o próximo móvel que tinha no átrio? Bacia de bronze. O que a bacia de bronze era? Era como se fosse um espelho batido, de tanto bater, polir, lisinho, ficava parecendo com um espelho, porque naquela época não tinha espelho. Então, toda vez que era um espelho, era o quê? Era um bronze lisinho, lustradinho, que parecia um espelho. E tinha água, era ali que ele se lavava. Depois dele se lavar, ele entrava onde? No santo lugar. Fala, santo lugar. Beleza. No santo lugar, do lado direito, era a mesa da proposição dos pães. Aqueles pães eram trocados, se não me engano, semanalmente. Mas não, acho que era diariamente. Mas era trocado os pães. E era ali que os sacerdotes se alimentavam. Do lado esquerdo, ali do santo lugar, tinha o quê? O candelabro. Fala, candelabro. Como é que era o candelabro? Naquela época não tinha cera, não era que nem você vê hoje, quando tem os candelabros, onde colocava a vela. Eram tipo uns copinhos pequenos, onde você colocava o azeite e ali tinha que estar pegando fogo sempre. Então, o papel do sacerdote era abastecer a mesa da proposição dos pães, sempre estar trocando pão, sempre colocando azeite para manter o fogo do candelabro, para ficar iluminado. E antes de chegar, olha só, de um lado aqui, a mesa da proposição, o candelabro, e na hora, antes de entrar no santo lugar, tinha o altar do... Irmão, vocês não sabem? Altar do incenso, fala, altar do incenso. Irmãos, vocês precisam conhecer isso, irmãos. Altar do incenso. Então tinham três móveis, fala, três móveis, no santo lugar. Tinha o candelabro, onde estavam lá o azeite e o fogo saindo. Aí você tinha a mesa da proposição e o altar do incenso. E tinha que estar lá queimando, trocando o incenso, para estar sempre tendo ali uma fumaça. Quantos estão me acompanhando? Esse era o papel dos sacerdotes, que eles estavam lá. Até aqui, todos os sacerdotes podiam estar. Mas uma vez por ano, o sumo sacerdote entrava onde? No Santo dos Santos. E detalhe, ele entrava com uma cordinha amarrada aqui, ó, e com um sininho na orla da veste. Por quê? Se parasse de fazer barulho lá dentro, sinal que ele tinha morrido. E a cordinha era para puxar o corpo se ele tivesse morrido. E lá dentro do Santo dos Santos tinha o quê? A Arca da Aliança, e em cima tinha o quê? O propiciatório, que é ali onde a presença de Deus se manifestava. E uma vez por ano havia um sacrifício por toda a nação. Quantos estão me acompanhando? Esse era o papel do sacerdote. Aí eles limpavam tudo, arrumavam tudo. Esse era o papel do sacerdote na velha aliança. Aí você fala assim para mim, pastor, nós estamos na nova aliança. O que tem a ver você ficar falando do tabernáculo de Moisés. Vou falar para você que tem tudo a ver, porque tudo tem um propósito na minha vida e na sua vida. Então, normalmente, você sempre analisa o tabernáculo de Moisés do átrio até o Santo dos Santos. Só que hoje eu quero te falar como é que é na Nova Aliança. Qual que é o nosso papel diário? Como é que eu trago isso para a minha vida todos os dias? E isso vai impactar a vida das pessoas. Então, em primeiro lugar, hoje o sacrifício já foi feito na cruz do Calvário. Fala assim, o sacrifício já foi feito na cruz do Calvário. Sabe? A palavra do Senhor diz que Jesus, ele, de uma vez por todas, ele levou todos os nossos pecados, os passados, os presentes e os futuros. E Jesus, ali naquela cruz, ele morreu por nós, nos lavou. E hoje, quando nós o aceitamos como Senhor e Salvador, o que que acontece? O Espírito Santo se amálgama com o meu espírito, que estava mortinho da Silva. E agora o Espírito Santo, ele faz o quê? Morada. Por isso que você não precisa fazer oração, vem Espírito Santo, porque o Espírito Santo já está aqui. Fala assim, o Espírito Santo já está aqui. Ele mora aqui. Porque eu aceitei Jesus como meu Senhor e meu Salvador. A questão, queridos, não é se a presença de Deus está aqui, é se ela vai se manifestar ou não. Estar aqui, ela já está. O que eu tenho que orar é para que se manifeste. Amém? Então, eu já tenho aqui. Então, ali onde estava a arca no Velho Testamento, no Santo dos Santos, ali era a presença de Deus, era onde Deus estava. Deus habitava com o seu povo. Da mesma forma, hoje, Deus habita com o seu povo através de você. Cada um de nós, Deus está habitando em cada um de nós. Quantos estão me acompanhando? Fala glória a Deus por isso. Se você está lá na sua casa, Deus habita com você. Meu filho vira e mexe, pai, mas você vai ficar sozinho? Eu falei, eu nunca estou sozinho. Eu tenho o Espírito Santo comigo. Ele está vendo tudo que eu estou assistindo. Eu gosto de filme que tem tiro, porrada e bomba. Quem gosta de filme que tem tiro, porrada e bomba? Levanta a sua mão. Nossa, aquele sangue saindo, aquela... Não. Eu gosto. Aí eu estou lá assistindo, e ele está lá assistindo comigo. Aí se tem alguma coisa que não é legal, ele também está assistindo comigo. Quantos estão me acompanhando? O que eu assisti na internet, o que eu vejo na internet, ele está assistindo comigo. Ou seja, Deus, ele assiste tudo que você assiste. Deus vê tudo que você faz. Deus sabe tudo que você pensa, porque ele agora habita no meio de nós. Ele está aqui. Ele habita em mim. Aleluia, glória a Deus por isso. Antigamente era você tinha que ser sacerdote para estar na presença de Deus. Hoje não. Hoje a presença de Deus está dentro de você. Fala glória a Deus. E a presença está aqui. Só que é o seguinte, essa presença, se você não se relacionar com a presença de Deus, se você não relacionar com o Espírito Santo, ele vai ficar lá quietinho, porque ele é um cavaleiro. Você sabe, tem uma diferença entre cavaleiro e cavaleiro. É um com H e outro sem H. Quem sabe a diferença do cavaleiro do cavaleiro? O cavaleiro é aquele que está em cima do cavalo. E para ele tocar cavalo, o que que ele tem que fazer? Fala assim, tem que bater. Espírito Santo não, ele é um cavaleiro. Ele precisa ser convidado para isso. Porque lembra que Deus te dá a liberdade, Deus te dá tudo? Então agora nós temos a liberdade de querer se relacionar com ele ou não. É como você tem a liberdade de estar aqui no culto, ou você poderia estar em casa assistindo um filme, ou visitando alguém, ou estar num churrasco, você escolhe. Fala assim, você decide. E usted decide, fala em espanhol. Fala para o seu irmão, e usted decide. É isso. Eu sei, talvez você não saiba, mas vai por mim que é por aí. Então hoje, eu e você, nós temos hoje a disposição. Aí beleza, então hoje a presença de Deus já está aqui. A grande questão é quanto que ela se manifesta. Quanto que Jesus reina na minha vida. Quanto que o Espírito Santo me conduz na minha vida. Quantos estão me acompanhando? E aí você vem aqui, ó, saindo aqui do santo lugar hoje. A presença, Jesus já morreu. na cruz. A obra foi feita, não precisa mais ter sacrifício nenhum. Então agora eu tenho a presença. Mas o que significa o santo lugar no dia de hoje? Santo lugar tinha 3 móveis, cada um tinha um propósito. O altar de incenso fala do quê? Do altar de incenso. Desculpa, não vou ler porque senão não vai dar tempo. Mas tem aqui a palavra, tem aqui os versos. O altar de incenso fala das nossas orações, fala nossas orações. A Bíblia diz que as nossas orações são como incenso para o Senhor. Ah não, preciso ler isso aqui, peraí. É muito bom ler isso aqui. Salmo 141, versículo 2, abra aí. Salmos 141, versículo 2. Olha que lindo. Suba a tua presença a minha oração como incenso, e seja o erguer de minhas mãos como oferenda vespertina. Olha que lindo. Aleluia. Nossa, obrigado pelo aleluia. Aleluia. Olha para o seu irmão, vê se ele está acordado, cutuca ele. Está acordado, irmão? Fala assim, nós estamos num culto. Culto tem vida, fala, tem vida. Aleluia. Continuo. Então, eu como sacerdote hoje do Novo Testamento, da Nova Aliança, eu oro, fala, eu oro. Eu jejuo. As minhas orações são o quê? Como incenso para o Senhor. A minha esposa me deu uma notícia, aleluia, mais um tiquezinho das minhas orações eu vou tirar lá, aleluia, aconteceu, eu tenho orado por isso, eu tenho clamado por isso, ela me contou mais uma, eu falo, aleluia, menos uma, daqui a pouco vai aparecer outra necessidade, vai mais uma oração, quantos estão me acompanhando? Oração, crente ora, fala assim para o seu irmão, crente ora. Você não pode ser aqueles irmãos 6 horas, quem conhece os irmãos 6 horas? Vocês oram por mim, vocês fazem por mim, vocês ofertam por mim, vocês jejuam por mim, vocês lê por mim, é o irmão 6 horas. Tudo os outros fazem, ele não faz nada. Não, querido, eu quero te falar que eu e você temos uma responsabilidade. Essa é a nossa responsabilidade. E aí, outra coisa que tem ali, tinha a mesa da proposição dos pães. O pão significa alimento, e na palavra de Deus o pão tem o significado de que é a palavra de Deus, fala a palavra de Deus. Então eu e você precisamos nos alimentar da palavra de Deus, porque quando eu for resistir ao diabo, eu preciso conhecer a palavra. Quando eu for declarar algo na minha vida ou algo na vida de outra pessoa, eu preciso conhecer a palavra. Não estou falando uma pessoa que acabou de chegar agora, óbvio que ela não vai conhecer a palavra. Mas qual que é o nosso papel? Irmão, começa a ler a palavra de Deus, tenha uma leitura diária da palavra de Deus, busque a palavra de Deus, busque revelação na palavra de Deus. A Bíblia diz que nós somos lavados por conta da palavra de Deus, quando a fé vem pelo ouvir a palavra de Deus. Então a palavra de Deus para nós é a coisa mais importante. Nós seguimos a palavra de Deus, se a palavra de Deus diz algo e a minha imaginação fala outra coisa, ou o que o mundo fala é outra coisa, eu tenho que rechaçar a minha imaginação, eu tenho que rechaçar o que o mundo fala e eu tomo posse do que a palavra de Deus diz. Tinha um amigo meu que ele falava assim, que ele cria tanto na palavra de Deus, que se a palavra de Deus falasse que o sol era quadrado e ele mesmo olhando que era redondo, ele ia falar que o sol era quadrado. Eu falei, boa. É por aí. Mas a palavra de Deus não diz que o sol é quadrado. Mas ela diz várias outras coisas. Ela diz para você e eu perdoarmos. Ela diz para eu e você ofertarmos, termos o coração, com o coração voltado para abençoar a vida das outras pessoas. Para nós pedirmos perdão quando nós errarmos. A palavra de Deus diz isso. Para nós não matarmos, não roubarmos. A palavra de Deus diz isso. Então, basta nós fazermos o quê? Seguirmos a palavra de Deus ou não seguirmos. Simples, é uma escolha. Então, quando eu leio a palavra ela vai confrontar as minhas carnalidades, os meus pecados. E eu e você precisamos disso para sermos o quê? Transformados. Então, um sacerdote da nova aliança, ele vai fazer o quê? Aquele que é responsável pelo fogo. Ele vai comer a palavra. Fala assim, eu vou comer a palavra. Jesus disse que nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Então eu e você precisamos da palavra de Deus. E a terceira coisa que tinha, o que que era? Era o candelabro, fala o candelabro. E esse aqui eu faço questão de ler. Abra sua Bíblia em Efésios, capítulo 5, versículo 18. Efésios, capítulo 5, versículo 18, a palavra de Deus diz assim: e não vos embriagueis com vinho, no qual há dissolução, mas enchei-vos do Espírito, falando entre vós com salmos, entoando e louvando de coração ao Senhor com hinos e cânticos espirituais, dando sempre graças a tudo por nosso Deus e Pai, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Mas tem mais alguma coisa, espera um pouquinho, abra sua Bíblia. O que que vem depois? Travou aqui. Efésios, capítulo 5, versículo 18. Olha aqui. Versículo 21, fala assim, versículo 21. Sujeitando-vos uns aos outros no temor de Cristo. Fala assim, sujeitando-vos uns aos outros no temor de Cristo. O problema meu e seu é que quando você fala ser cheio do Espírito Santo, você fica com uma imagem de você ver pessoas rodopiando, pulando, gritando. Mas não é o que a palavra... Isso pode ser que aconteça. Mas a palavra de Deus, ela não diz isso. Ela fala que aquele que é cheio do Senhor, ele se sujeita às outras pessoas. Então você não mede alguém que é cheio do Espírito se ela rodopia, se ela grita ou se ela ora em línguas. É se ela se sujeita. É se ela louva o Senhor. Os irmãos estão me acompanhando? Então, eu me sujeito a alguém? Eu tenho um coração humilde para outras pessoas? Aí você vê se uma pessoa é cheia do Espírito ou não. Porque eu tenho que ser cheio o quê? O dia inteiro. Dá para você ficar rodopiando e gritando lá no seu trabalho? Não, mas você tem que ser cheio do Espírito. E o que é ser cheio do Espírito? Eu estou louvando, eu estou salmodiando, eu estou declarando, eu posso estar cantando, eu posso estar meditando na palavra de Deus. Os irmãos estão entendendo o que eu estou falando? E eu estou cheio. Aí o meu chefe vem falar comigo, e eu, mesmo que ele seja um estúpido ou uma estúpida, eu vou devolver o mal com o bem, porque eu estou cheio do Espírito, eu estou buscando ao Senhor. Os irmãos estão me acompanhando? Muitas pessoas têm a imagem equivocada de que ser cheio do Espírito é impor a mão nas cabeças das pessoas, as pessoas saírem caindo, ou machucando as pessoas. Não, não é isso. É você ser cheio de tal forma que você vai lá, não vai lá para impor as mãos, você vai lá para segurar ela, de tão carregada que ela está do Espírito Santo. Para não deixar ela bater a cabeça. Quantos estão me acompanhando? Isso é ser cheio do Espírito Santo. Isso é ser cheio. Não é você derrubar alguém, é essa pessoa ser derrubada pelo Espírito Santo. É você estar lá para ajudar ela, para ela não cair. Percebe a diferença? É o que a palavra de Deus diz. Então eu e você, todos os dias, e percebe, o que eu estou falando é numa área coberta. O que essa área coberta representa para nós hoje? Fala assim, essa área coberta representa algo que eu tenho que fazer no particular. É eu e Deus. Então eu tenho que ler a palavra. Não tenho que ficar lendo a palavra para mostrar para os outros. Eu não tenho que ser cheio do Espírito Santo para mostrar para os outros. Eu não tenho que orar para mostrar para os outros. O que Jesus diz que é para você fazer quando você ora? É para você entrar no seu quarto e orar. Não estou falando que não tenha que ter oração com os irmãos que nós fazemos aqui. Mas o que você tem que fazer todo dia? Fala assim, todo dia. Eu tenho que ter o meu tempo devocional. Eu tenho que orar. O meu espírito precisa o quê? Praticar. Quantos estão me acompanhando? Então eu e você, nós no Santo dos Santos eu olho e eu admiro a obra do Calvário. No Santo dos Santos eu olho para a obra do Calvário e falo assim, Senhor, que maravilha, agradeço a Ele por tudo que eu tenho. Nessa hora eu estou sendo transformado, porque eu sou transformado quando eu olho para o Senhor. Medito na obra dEle, como por espelho, e aí eu sou o quê? Transformado.
Amado, é quando eu admiro a obra de Jesus na minha vida, no que ele fez, e aí eu sou transformado. Aí no santo lugar eu estou aqui, estou lá na minha casa, eu estou orando, eu estou clamando, Senhor, vem sobre a vida de tal pessoa. A Cléo estava falando lá que estava 3 horas da manhã, que estava orando, estava lá buscando ao Senhor, e ela acabou abençoando uma outra pessoa por algo que ela colocou, que ela nem conhece, nunca viu. Por quê? Estava lá no santo lugar. Agora o santo lugar e o santo dos santos não tem mais divisão. É tudo a mesma coisa. Eu estou na presença de Deus. Porque está falando que a coisa mais importante é o relacionamento com Deus. Muitas pessoas dão muita importância para o relacionamento que nós temos aqui. É importante, mas o relacionamento mais importante é o que você tem com o Senhor. Intimidade com o Senhor. Muitas pessoas estão preocupadas com o visual aqui. Oh, a cor da igreja. Oh, não sei o quê. Não entenderam nada. O mais importante é você estar na presença de Deus. É você estar junto de Deus. Sabe? Daqui a pouco pode aparecer uma outra pandemia, pode ou não pode? Pode aparecer uma outra guerra, pode ou não pode? E podem fechar todas as igrejas, pode ou não pode? Mas ninguém vai te proibir de você ter uma experiência com Deus todos os dias. Se você, todos os dias, for um sacerdote e estiver diante do Senhor. Todos os dias. Isso não vai impactar a sua vida. Vai sentir saudade e estar junto com os irmãos, é verdade. E tem que ter mesmo. Mas o seu relacionamento com Deus é a coisa mais importante do seu dia. É quando você fala, Senhor, obrigado. Obrigado pela igreja que eu pertenço. Obrigado pelos líderes, pelos pastores. Senhor, obrigado. Você agradecendo ao Senhor. Quantos estão me acompanhando? Então isso aqui acontecia onde? No santo lugar, é o lugar coberto. É ali, era só os sacerdotes que estavam ali. Fala assim, eu e você somos sacerdotes. Só que aí, pensa, presta atenção, agora que eu me enchi, agora que eu busquei o Senhor, que eu estou alimentado da palavra, agora que eu estou cheio, as minhas orações foram feitas, agora eu desço, eu saio do santo lugar e vou para o átrio. E no átrio agora, como eu saio do santo lugar, agora eu encontro a bacia de bronze. Só que agora na bacia de bronze não tem mais sacrifício, não tem mais sangue, não tem mais sujeira. É. Só que a bacia de bronze, ela fala algo. Na hora que o sacerdote, ele olhava para a bacia, ele via, e o bronze refletia, ele via a cara dele. Ele reconhecia as deficiências dele. Ele reconhecia que ele precisava mudar. Ele reconhecia que ele não era nenhuma florzinha de Jesus. Ele reconhecia que ele precisava ir lá e pedir perdão para alguém. Ele reconhecia que ele errou com o irmão tal, e ele ia lá e ia pedir perdão para o irmão, ou perdoar alguém. Quantos estão me acompanhando? Agora, aqui no átrio é onde eu tenho relacionamento com as pessoas. Aqui no átrio, agora é onde eu vou falar para minha esposa: esposa, me perdoa, eu te falei aquilo para você, me perdoa. Ou a esposa vai lá e fala: me perdoa, meu esposo. Ou o filho chega e fala assim: pai, me perdoa porque eu errei com você. Ou o pai vai lá e fala para o filho: filho, me perdoa. Aquela hora eu fui muito estúpido com você, filho, me perdoa. Essa hora, é ali, é a bacia de bronze. É a hora que eu e você reconhecemos, nós olhamos para nós mesmos. Deixa eu te falar, a lei é como um espelho. A lei vem para mostrar para você que você tem uma espinha. Só que você não consegue resolver a sua espinha com a lei. Porque se você esfregar o espelho na sua cara, não vai espremer a espinha não vai sair. Mas a lei mostra para você onde você está errado. Mas o que vai consertar a minha vida e sua vida é a graça de Deus. É você olhar para a obra do Calvário e ver aquilo que Jesus fez na cruz. Quantos estão me acompanhando? Amém. Aí você chega, você reconheceu, você acertou, ajustou a sua situação com os irmãos. Se teve algo que você fez de errado, lembra Jesus quando foi lá na casa do... Não, Jesus. Daquele que roubava. Zaqueu. Jesus foi na casa de Zaqueu. Jesus falou para Zaqueu que ele tinha que devolver alguma coisa? Não. Porque Jesus estava lá. A presença de Deus, ele sentiu algo, ele se converteu ali, e ele falou assim: olha, se eu fiz algo, se eu roubei alguém, eu vou devolver 4 vezes mais. Quando Jesus ouviu isso, falou assim: opa, isso aqui que é? Fruto do Espírito. Algo aconteceu com a vida desse rapaz. Aí ele falou assim: hoje houve salvação nessa casa. Ou seja, houve uma mudança. O cara era o maioral dos publicanos, aqueles que pegavam o dinheiro dos judeus e dava para os romanos, e ele embolsava uma grana também dos judeus. O que, que ele fez naquela hora? Eu devolvo. Ou seja, quando eu estou na bacia de bronze, eu reconheço quem eu sou, por causa da presença de Deus. Porque antes eu busquei a presença. Eu reconheço que eu sou falho, eu reconheço que eu não sou nenhuma florzinha de Jesus. Aí a Bíblia diz o quê? Que Deus resiste ao soberbo, mas dá graça ao humilde. É por isso que você vê um monte de crente com a vida ferrada. Crente soberbo, não reconhece, e só ele tem razão, ele anda como se fosse o filho do diabo, mas alguém precisa avisar para ele, ó, você é filho de Deus, e filho de Deus é aquele que reconhece, é aquele que abaixa a cabeça, é aquele que fala, eu estou errado, me perdoa, é que aquele mesmo que ainda estando certo, vai lá e fala assim, não, tudo bem, te perdoo, ele estava certo, mas ele vai lá e reconhece, ah, tá bom. A Bíblia diz que quem tem mais luz, cede. Quantos estão me acompanhando? E aí depois, chegando no último, nós temos o que ali? O altar do sacrifício. Lembra? Antes eu cheguei no Velho Testamento, eu fui entrando, átrio, santo lugar, santo dos santos. Agora eu estou voltando, santo dos santos, santo lugar, e agora eu fui para o átrio. E o último móvel que tinha lá era o altar do sacrifício. No altar do sacrifício, pastor, hoje não tem mais sacrifício. É verdade. Mas tem uma coisa. Hoje, eu e você, quando nós falamos do sacrifício do Cordeiro de Deus, eu coloco fogo lá naquele lugar. Toda vez que eu falo de Jesus, toda vez que eu falo da obra da cruz para alguém, que isso vai mudar a vida dele, eu estou colocando fogo no altar, que é o meu papel. Ide e pregai o evangelho a toda criatura. Ide e falai. Por que que Jesus falou para nós fazermos isso? Sabe por quê, querido? Deixa eu te falar. Chama a equipe de louvor. Presta bem atenção. Quando você está fazendo algo para alguém, você não fica preocupado com você. Sim ou não, irmãos? Presta atenção em mim aqui. Quantos aqui têm filhos? Levanta sua mão. Quantos aqui não têm filhos? Levanta sua mão. A minoria. Um dia vão ter. Qual que é a característica de quem tem filho? Fala assim, tem muito trabalho. Não. A característica de um pai normal, de uma mãe normal, é que você deixa de comprar coisas para você, para comprar coisas para o seu filho. Você para de se preocupar com você, para se preocupar com o seu filho. Aquele restaurante que você costumava ir, você às vezes para de ir, porque você precisa dar coisa para o seu filho. Porque você está preocupado com uma escola melhor, com algo melhor para ele. Você deixa de fazer algo para você, de viagens que você fazia, um monte de coisa, para dar para o seu filho. Por conta do amor, fala amor. E Jesus disse para você pregar o evangelho a toda criatura, fazer discípulo, sabe por quê? Porque quando você está pregando o evangelho e fazendo discípulo, você não está preocupado com você. Não está preocupado com o seu reino. Você está preocupado com o reino de Deus. Tem duas pessoas na face da terra, meu querido. Duas. Sendo crentes ou não, presta bem atenção. Só que só tem um tipo que pensa no reino de Deus. Tem as pessoas que pensam no reino de Deus, estão preocupadas com o reino de Deus, e essas com certeza são crentes, porque elas estão preocupadas em fazer a vontade de Deus. E a Bíblia diz que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam. Quem ama faz a vontade de Deus. Mas tem um grupo de pessoas que elas não estão preocupadas com o reino de Deus. Só que sabe o que é mais interessante? Nesse grupo podem ter crentes e não crentes. Existem pessoas que creem no Senhor Jesus Cristo, mas não estão preocupadas com o reino dele. Estão preocupadas só com o seu reino. Não estão preocupadas se pessoas estão se convertendo. Não estão preocupadas se o filho dele ou filha dele vai ser um homem ou uma mulher de Deus. Com quem que vai casar. Não ora por isso. Não ora pela esposa, não ora pelo marido. Não tem. Simplesmente, ela está... Não vai para o inferno, não vai. Mas não reina em vida. Não experimenta do melhor. As coisas não cooperam para ela. Porque ela, mesmo sendo crente, ela vive como ímpia. Como alguém que não conhece ao Senhor. Que não experimentou do amor de Deus. Quantos estão me acompanhando? E infelizmente, eu conheço muitas pessoas assim. Por isso que Jesus diz: ide, pregai o evangelho. Ide, fazer discípulos. Fazer discípulo dá trabalho, irmãos? Dá. Mas eu quero te falar, não tem preço. É que nem ver você o seu filho crescendo, seu filho avançando, sua filha. Daqui a pouco o seu filho lá orando por alguém, declarando por alguém. Daqui a pouco acontecendo alguma coisa na vida desse alguém. Ou porque você orou, ou porque alguém que você discipulou, que você ensinou o caminho, ela está crescendo, ela está avançando, está prosperando. Porque ela seguiu a palavra de Deus. Discipular é ensinar. É ensinar como se faz. É ensinar como é que anda. Então eu quero te falar uma coisa, do fundo do meu coração. Eu e você nascemos para reinar em vida. É a vontade de Deus. E a única pessoa responsável por acontecer isso ou não, não é o Senhor. Por incrível que pareça. Porque a obra já está consumada. Já foi feito. Teletestai. Está cumprido. Está feito. Está consumado. Jesus já fez tudo o que tinha que fazer. Hoje eu e você, nós somos responsáveis pelo fogo, pela vida, pela graça. Ela já está aqui dentro. O que basta é eu todo dia ir lá e colocar azeite. Todo dia. Me relacionar com Deus, todo dia quando encontrar com alguém, eu apresento, eu mostro o fogo para ela, eu mostro a obra do Calvário que foi feito na cruz, eu mostro o amor de Deus para ela, eu mostro o sacrifício do Cordeiro para ela, eu falo, olha, minha vida mudou por causa disso, minha vida nunca mais foi a mesma por causa disso, só isso, eu só sei que eu era cego, mas agora eu vejo. Para você pregar para alguém, você não precisa conhecer a Bíblia. Só precisa falar uma coisa. Eu só sei que eu era cego, mas agora eu vejo. É as pessoas verem vida em você. Verem vida. 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 Precisa ver vida. Mas para isso precisa ter fogo. Lembra que eu falei? Fogo. O azeite. É o relacionamento. É você ali todo dia. Buscar o Senhor, mas pastor, eu não estou vendo nada. Não precisa ver nada, só faz. Lá no final você vai ver. Tem pessoas que, você viu o pastor Aloysio aqui falando, tem igrejas que nunca a gente vai deixar de ajudar. Por que que a gente nunca vai deixar de ajudar? Porque lá é difícil. E aqui, como é mais fácil, nós ajudamos aquele que é mais difícil. Quantos estão me acompanhando? É o nosso papel. Nosso papel é ver crianças que estavam sendo usadas como escravas sexuais no lugar sendo resgatadas. A sua oferta vai para lá. Dia 29 vamos ter um encontro. Quantas vidas nós vamos levar lá? Quem são os responsáveis por levar a vida? Somos nós. Somos nós. Nós somos os responsáveis. Deus não é responsável por nada. Ele já fez tudo o que Ele tinha que fazer. Já fez tudo. A Bíblia diz que todo ouro e toda prata são do Senhor. Todo ouro e toda prata é dele. Basta uma coisa: você se sentir filho e se sentir filho amado e falar assim: esse ouro, essa prata é do meu pai. Satanás, tira a mão agora. É minha. Deus já te deu, já liberou, está tudo liberado. Prosperidade em todas as áreas, relacionamento, área financeira, relacionamento com a esposa, com os filhos, a prosperidade é para todos. Prosperidade não é só financeira, irmãos, é em todas as áreas. A pergunta que eu te falo é: qual é a sua responsabilidade? Qual é a sua responsabilidade? É a responsabilidade do sacerdote. Todo dia colocar fogo. Todo dia colocar lenha. Todo dia colocar coisa. Sabe por quê? Todo dia. Todo dia. Todo dia. E aí as pessoas vão experimentar, porque você, na hora que tiver, sabe, as pessoas iam uma vez por ano lá, iam com seus problemas, iam preocupadas com seus pecados. Hoje você vai lá e ora pelas pessoas. Hoje você derrama, porque você se encheu lá no Santíssimo e no Santo Lugar. E aí você pode entregar algo. Hoje você se enxergou, você viu que você não é nenhuma florzinha de Jesus. E agora eu posso ter humilde. E em vez de olhar com um olhar condenatório, eu vou olhar com a pessoa com um olhar de graça. Porque eu sei que dentro de mim não habita bem nenhum. E aí você consegue levar vida, você consegue ter um olhar de graça para as pessoas. E a vida de Deus se manifesta. Sabe, irmãos, nós somos responsáveis pelo fogo. Nós somos responsáveis. Nós somos responsáveis todo dia em colocar lenha. Nós somos responsáveis em manter a chama acesa. O Espírito Santo está aqui, mas ele pode estar apagadinho. Apagadinho. Quietinho lá. Não está fazendo nada. Mas o Espírito Santo que está aí dentro de mim, de você, ele quer se manifestar. Ele quer se manifestar para outras pessoas. Lembre-se, sejam cheios. Não vos embriagueis com o vinho, mas enchei-vos do Espírito. Nós precisamos se encher. Sabe para quê? Para a gente se submeter. Para a gente se sujeitar. Para a gente ser humilde. Sujeitar fala de humildade. Ninguém se humilha se não for cheio. E humilde recebe a graça de Deus. Não para condenar ninguém, mas para falar: vem para cá, que aqui tem mais para você. Para você ser sacerdote também. Para você experimentar. Sabe, irmãos, deixa eu falar uma coisa bem sincera para você. Igreja é o lugar para te ensinar a você ser cheio, para você experimentar de Deus, para você ser um canal de Deus. Não é um lugar para você vir no domingo, bater cartão e falar: fui na igreja e acabou. Não. Igreja não é isso, querido. Igreja não são ritos. Igreja é relacionamento. Igreja é quando você sente falta do irmão. Ou aquele irmão dava trabalho, mas eu gostava dele. Igreja é isso. Cadê ele? Cadê esse irmão? Eu vou atrás dele. Jesus está afim dele também. Se Jesus está afim de mim, não vai estar afim dele? Eu não estou afim dele às vezes, mas Jesus ama ele. Tem irmão que você só quer ver na glória, fala a verdade. Mas Jesus quer ver ele aqui na igreja. Amém, irmãos? Tem irmão que é difícil, fala a verdade. Tem irmão que é difícil. Mas Deus quer ele. Eu sou filho também. Fica de pé.